Falando de Livros.
De livros e de música. Com canções inspiradas na obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, o cantor e compositor Maquele K. lança amanhã no Teatro Bradesco o seu quarto álbum, que se chama Cavalo Motor. Claro, para saber mais sobre a inspiração para a produção desse disco, nós vamos conversar agora ao vivo com ele. Bom dia, Maquele.
Bom dia.
Tudo bem com você?
Tudo jóia.
Que ótimo, então. Vamos começar falando da sua relação com Guimarães Rosa, por exemplo, a primeira obra dele que você leu.
Bom, acho que provavelmente foram os contos Sagarana, primeiras histórias, eu não sei exatamente, mas foi um desses dois livros. E, bom, acho que também nem me pegou realmente. Eu li em alguma situação escolar, alguma situação obrigatória da escola, mas eu acho que eu fui ser pego mesmo muito depois, não só com os contos, mas principalmente com o Grande Sertão.
O Grande Sertão é paulada na muleira mesmo. Então,
verdade.
E a idealização desse disco partiu da sua experiência literária com a obra do Guimarães Rosa, é isso mesmo?
Na verdade, foi um conjunto de fatores. Eu vinha pensando nesse disco e nessa relação entre a música mineira, a música nordestina, as minhas referências e essa simbiose, esse lugar onde, esse espaço onde eu podia encontrar essa relação de identidade. E daí eu fui reler o Grande Sertão e me dei conta que estava naquela região ali, esse espaço que eu estava procurando, né? Essa relação entre duas culturas, duas musicalidades, dois ambientes, dois biomas diferentes, e daí eu resolvi ir para a estrada, fazer esse trabalho de campo, essa pesquisa de campo, para me inspirar, para me contaminar e produzir o trabalho, que é uma forma de trabalhar pouco comum na música, né? Isso é mais comum, talvez, no teatro, na dança.
É verdade.
Você fazer uma pesquisa de campo para produzir um trabalho, enfim.
E o resultado em você, assim, a experiência, à medida que você fazia o percurso ali, o que que te surgiu de inspiração?
Rapaz, primeiro que foi muito diferente do que eu esperava, assim. Eu não fui imaginando que eu fosse sair com um trabalho fechado, eu fui buscar essas referências, fui registrar, e não tinha essa ideia clara de que aquilo ia se desdobrar, não só no disco, mas na exposição, talvez num livro, num documentário, enfim. Essa região é uma região muito, muito rica, muito, ao mesmo tempo que é uma região tanto esquecida, é uma região que tem alguns marcos civilizatórios, assim. Foi por ali que passaram os primeiros habitantes que vieram povoar a região de Goiás. Por ali passavam os candangos e foi uma região onde chegaram os primeiros índios que vieram do sul do Piauí para povoar o estado. Dali que vieram, por aquela região que vieram, provavelmente os primeiros habitantes de Minas que chegaram em Lagoa Santa, a Luzia, aqueles primeiros índios há 10 mil anos atrás, enfim. Por ali passaram também os naturalistas, os primeiros naturalistas que exploraram e que descreveram o Brasil, né, assim que os portugueses chegaram, Spix e Martius, alguns dos primeiros exploradores do país. Então é uma região mitológica e ao mesmo tempo é uma região esquecida pelo poder público, que as pessoas praticamente não conhecem porque as estradas são muito ruins, porque tem muito pouco conhecimento do que existe ali naquela região. E é uma região que tem algumas das paisagens mais fantásticas, assim, o Cerrado, o Estado Bruto, ao mesmo tempo que tem uma ameaça constante, a ampliação das fronteiras agrícolas ali é uma questão muito preocupante, porque o Cerrado vem sendo destruído e isso tem consequências drásticas, inclusive a crise hídrica, né? Enfim, eu acho que é um lugar que todo mundo devia conhecer.
Fala exatamente qual que foi a região, ou as cidades, por exemplo, assim, uma referência, para caso alguém queira, de repente, passar por lá também.
Na verdade, eu fiz um trajeto entre a região norte e noroeste, eu saí de Sete Lagoas e subi, passei em Araçari, Corrisbu, André Tissé, Morro da Graça, Três Marias, daí Buritizeiro, Várzea da Palma. Aí subiu o São Francisco, Ponto Chique, São Francisco, Januária. Dali eu entrei na Diagonal, passei em Bonito de Minas, cheguei até o Carinhanha, na divisa com o São Francisco, na divisa com a Bahia, que é o Rio Carinhanha. Daí entrei no parque, já o parque está na divisa, tem uma área dele que está em Minas e uma área dele que está na Bahia. Aí eu contornei ali, descendo próximo à divisa com Goiás, e daí de Chapada Gaúcha, Serra das Araras, Urucuia, Brasilândia, até finalizar, passei próximo ali de Paracatu, João Pinheiro, e terminei em Paredão, até voltar de novo a Buritizeiro, Pirapora.
Agora,
foi basicamente o roteiro.
Entendi. Agora, e a bicicleta? Como é que a bicicleta entrou nessa história?
Bom, na verdade, eu defini o roteiro e depois que eu decidi qual que era o meio de transporte. E eu fiquei na dúvida se eu ia de ônibus, se ia de carro, ia de moto, enfim. Acabei optando pela bicicleta porque eu achei que era um meio de transporte mais adequado para o tipo de viagem que eu queria fazer, que eu queria estar próximo das pessoas, queria estar em contato com a estrada, com o meio ambiente ali, queria fotografar animais, enfim, era uma forma de estar em diálogo com o meio que eu encontrar com as pessoas, era uma forma de criar uma relação de cumplicidade também. Você chega de bicicleta, as pessoas também andam de bicicleta, ali naquela região, inclusive, que é uma região muito plana. Então era uma forma de estabelecer essa relação de cumplicidade.
Entendi. E o título do disco, Cavalo Motor, tem alguma relação com...
Sim, tem essa relação com a bicicleta, porque, na verdade, eu tracei um roteiro a partir de um personagem do Grande Sertão. Ele andava a cavalo. Uhum. Né? Eu optei por uma espécie de um cavalo contemporâneo, né? E o motor é porque eu gerava energia com as pedaladas. Então eu instalei um cubo dínamo ligado num conversor de tensão, de corrente, e isso alimentava uma bateria para eu carregar um laptop, a máquina fotográfica, o GPS, o gravador, alguns equipamentos que eu levava, e eu sabia que eu ia pedalar por uma região muito erma, que tinha alguns lugares ali que me ia encontrar energia elétrica fácil. Às vezes eu pedalava 2, 3 dias sem encontrar morador, sem encontrar nenhum habitante ali. Então, para eu manter esse material carregado, eu resolvi instalar esse sistema e acabou sendo uma pequena geradora de energia, bicicleta. Daí veio a ideia do cavalo motor.
Que ótimo, fantástico isso. Deve ter sido uma experiência realmente incrível, né? Ter essa sensação de estar gerando a energia, né? A energia que você está consumindo ali.
Enfim, eu viajei 3 meses com autonomia energética. É uma coisa, inclusive, curiosa, porque durante a viagem eu entrei em contato com várias comunidades, né? E pequenas vilas, moradores próximos dos rios ali da margem esquerda de São Francisco, e existe um risco muito grande de impacto socioambiental, que é a construção das pequenas hidrelétricas, as PCHs. Isso vai ser um desastre para várias dessas comunidades. E são pequenas hidrelétricas que vão funcionar a fio d'água, 3 meses por ano só, 3, 4 meses, que é no período de chuva, que elas vão gerar energia. E isso vai ter um impacto mínimo para o volume energético do país, porque ela vai para o sistema central, né?
Uhum. E eu acho isso que, na verdade, conversando com alguns moradores, alguns pesquisadores, inclusive, que isso é dívida de campanha das empreiteiras, que eles vão fazer essas pequenas hidrelétricas em regiões inóspitas para superfaturar e conseguir tirar o dinheiro que elas têm de dívida de campanha com os candidatos ali da região, porque não faz o menor sentido. A gente não precisa dessa energia, dessas pequenas hidrelétricas, e na verdade o impacto vai ser muito maior do que qualquer benefício que elas possam trazer. Então, enfim, eu acabei me envolvendo também com algumas lutas de alguns moradores de algumas comunidades nesse sentido.
Sim, vamos levar isso adiante, vamos botar isso na mesa.
Sim, espero que a gente consiga barrar essas PCHs e os rios continuem correndo, para os peixes continuarem fazendo a piracema, os moradores que dependem do rio, não só os pescadores, os vazanteiros, as pessoas que vivem do ciclo ali daquele rio, elas não tenham que mudar de vida, às vezes mudar inclusive de lugar. Posso continuar vivendo da dádiva desses rios ali naquela região.
É, já é uma pauta aqui para o nosso departamento de jornalismo. Já vou acionar a turma. Eles devem estar ouvindo agora, mas vamos.
Inclusive, tem um grupo de pesquisadores da geografia que está fazendo um trabalho sobre o impacto ambiental. Um grupo aí da UFMG, fazendo um trabalho sobre o impacto ambiental dessas PCHs. São vários rios que, inclusive, estão com várias outorgas de água e já estão com a capacidade de captação de água para o agronegócio esgotadas. Do Rio Paracatu, Rio do Sono, Rio Carinhanha, Rio Urucuia, são vários rios que são rios virgens, a maior parte deles, e que estão condenados, e é o que gera falta de água aqui pra gente.
Olha,
porque
só
a nossa caixa d'água está no Cerrado, né?
Uhum.
Mas enfim, isso é outra parte.
É, né? Outra parte. Agora são 9h38, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário, eu estou conversando ao vivo com o cantor e compositor Makelly K. Makelly, falando do disco especificamente, diz pra gente quantas faixas são e um pouco dos temas também.
Bom, são 15 faixas. É um disco que tem uma variedade grande, porque eu acho que ele representa um pouco o meu trabalho. Tem algumas coisas que tem elementos de música eletrônica, música experimental, tem quarteto de cordas, tem uma diversidade que eu acho que é um tanto representativa assim, da forma como eu trabalho. Quer dizer, eu estive na Grécia, toquei com alguns músicos gregos, de música tradicional grega, convidei eles a participar do disco, convidei um guitarrista que eu admiro muito e que participou de duas faixas, que é o Arthur Lindsay. Aqui de BH, o grupo O Grivo fez uma participação, fez o arranjo para duas músicas, que é um grupo de música experimental, contemporânea. Um grupo de pífanos, de música tradicional também, muito comum no Nordeste, que é o Cataventoré, que é um grupo daqui que faz essa música de pífanos, fez também uma participação especial. Enfim, a Suzana Salles, que é uma cantora que vai estar no show. O Décio Ramos, da Kiti, que participou também, tocou e vai tocar no show também. Uhum. Enfim, tem uma diversidade muito grande em vários temas, tem camadas de som, porque eu inseri também paisagens sonoras, sons que eu gravei durante a viagem, e ele tem esses elementos misturados, mesclados. Eu acho que é um disco para ouvir mais de uma vez. Eu acho que a cada audição você vai conseguir perceber algum dos elementos, algumas camadas, algumas coisas que numa primeira audição provavelmente vai passar batido.
Agora, as pessoas têm a tendência a achar que a inspiração aparece de uma maneira muito direta, né, numa obra, e não é assim, né? Você fez essa viagem, não necessariamente é um disco temático sobre essa experiência que você vivenciou com a obra do Guimarães Rosa, né?
Não, absolutamente. Na verdade, nem em relação à obra e nem em relação à região. Na verdade, é uma interpretação muito pessoal. Mas claro que tem outras referências. Tem referências à Grécia. Tem uma música que eu fiz, que é uma parceria com um compositor norte-americano, que eu conheci no metrô de Nova York. Aí eu fiz essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o jazz e a música brasileira, enfim. Tem várias outras referências. Tem uma canção que é uma homenagem a Luiz Gonzaga, e uma referência também a Zé Miguel Wisnik, que por acaso também é um grande estudioso da obra de Guimarães Rosa. Enfim, tem alguns apontamentos ali, algumas pistas para as pessoas descobrirem outros universos. Tem referências ao cinema também, a Glauber, a Cláudia Assis, alguns Marcelo Gomes, Carlos Guimarães, alguns cineastas que entraram nesse universo, o pessoal da Teia aqui também, que retrataram essa região, não especificamente o Grande Sertão, a região do Norte de Minas, mas o sertão de uma forma geral, né? Uhum. E, enfim, essas referências estão ali salpicadas, referências literárias também, aos sertões do Euclides, a alguns trechos de poemas do João Cabral, ou do Jack Kerouac, ou alguma música do Bob Dylan, ou do Nick Drake, ou enfim, do João Donato. Tem referências salpicadas pela obra toda, e as pessoas vão trombar com elas em algum momento.
Que ótimo. Agora, para a gente encerrar, vamos falar do lançamento, né, e de como faz para comprar o disco também.
Bom, o lançamento vai ser amanhã, sexta, dia 24, no Teatro Bradesco, que fica ali na Rua da Bahia, no Minas Tênis. Né? É um show especial que a gente preparou com um trabalho de desenho de luz específico, como direção de cena, um trabalho que eu nunca fiz, minucioso, de pensar cada música como uma cena. Vão ter projeções, vão ter projeções de vídeos e de fotos que foram feitas também durante a viagem, e outras que foram preparadas para a apresentação. Eu tenho o prazer de receber alguns convidados especiais no show, a Suzana Salles e a Nalzete, são duas cantoras que eu admiro muito, de São Paulo. Daqui a Titane participa, que é uma grande parceira minha já de muitos anos. O Décio Ramos, como eu disse, que toca também. Alguns músicos convidados, como o Tabajara Belo, que é meu parceiro, que fez um arranjo para uma das músicas, e é meu parceiro em outra música que vai estar no show também. Enfim, é uma banda grande, são 8 pessoas, mais 5 músicos convidados. A novidade é quem for de bicicleta ao teatro vai entrar de graça. Isso é uma coisa que a gente vai experimentar, não tenho muita ideia nem do que vai acontecer, se vai lotar de ciclista e vai faltar espaço, se não vai ninguém, se, enfim, é uma experiência até para gerar uma reflexão nos espaços culturais também, que não tem bicicletário, não estão preparados para receber as pessoas de bicicleta. E, enfim, com todos convidados, é um show que a gente vai transmitir também ao vivo, então quem estiver ouvindo em outras cidades, em regiões mais distantes, podem acessar o site, e é lá também que dá para encomendar o disco. Ele está disponível para download gratuito no site, mas está disponível também para venda através do site, que é www.maquelek.com.br, Maquele com K-Y. E ele também está nas plataformas virtuais em streaming, Spotify, iTunes, Deezer, Radio, essas plataformas hoje de música virtual, enfim, procurando se encontra.
Ótimo. Maquel, quero te dar os parabéns pela iniciativa toda. São muitas experiências juntas, né, aqui que a gente está falando, que você até chegar no disco. E vai continuar amanhã também, né? O pessoal pega a bike, vai para o show, é mais uma experiência para ser vivenciado, para todo mundo participar.
Eu acho que depois sai pedalando, pensando no que ouviu durante o show, nas músicas, sai daquele automatismo, pode ser uma experiência interessante também.
Claro. E sempre que você quiser, apareça por aqui para divulgar o seu trabalho, o que você quiser. Fica à vontade.
É sempre um prazer falar com vocês. Um abraço, para todo mundo que está ouvindo. Espero o pessoal lá amanhã.
Abraço e bom dia para você.
Bom dia.
Tchau, tchau. Até. São 9h45, esse foi o Makelly. Makelly K, que está lançando aí o disco dele, O Cavalo Motor. Se você quiser participar dessa experiência, pega a sua bike, você vai entrar de graça. Lá no Teatro Bradesco, no Centro Cultural Minas Tênis Clube. Mais informações, valores e disponibilidade de ingressos, acesse teatrobradesco.com.br. Então, ciclistas, se aprontem, vão lá. É uma época para os ciclistas se mobilizarem, né? Está aí mais uma grande chance, mais um evento muito bacana para vocês participarem e colocarem isso que ele falou em discussão, né? Espaços públicos que não tem bicicletário. Como é que faz se a pessoa quiser pegar a bike e ir para lá para assistir o show, né? Porque é muito simples dizer, ah, vamos usar o transporte limpo, vamos deixar o carro em casa. Mas aí o sujeito deixa o carro em casa para ir num evento como esse, por exemplo, ou em outro evento, não tem onde deixar a bicicleta dele com segurança. Tchará! Esse é o Universo Literário. A gente segue por aqui na UFMG Educativa 104,5.
Falando de livros.